Saul recebeu uma orientação. A palavra que define o que Saul recebeu é instrução. E Saul tinha uma instrução que era literalmente aniquilar os amalequitas. Os amalequitas, eles fizeram emboscadas quando o povo de Deus vinha subindo do deserto para entrar na terra prometida. Quem lembra daquela passagem que Ur e Araão ficavam segurando a mão de Moisés? Quando a mão baixava, eles perdiam; quando levantava, eles ganhavam. Alguém de vocês lembra disso? Já leu essa passagem? Todo mundo já leu aí? Ur e Araão ficavam segurando as mãos de Moisés, porque eram mãos pesadas. E Ur de um lado, Araão do outro. Quando eles estavam com a mão levantada, o povo de Deus, Josué, estava no meio da batalha, estava prevalecendo. Quando a mão de Moisés abaixava, o povo começava a perder. Bem, essa guerra, essa batalha que narra essa história, é justamente contra os amalequitas. E uma das coisas interessantes é que o Senhor disse assim: olha, eu riscarei, extirparei da face da terra todos amalequitas. Diga comigo: todos amalequitas. Deus chamou Saul e falou assim: Saul, agora chegou a hora de tratar a maldade dos amalequitas. Agora chegou a hora de fritar esses ovos aí. Você vai, reúna o exército e destrua todos os amalequitas. Saul reuniu o exército, foi contra os amalequitas. Foi uma carnificina. Devastou os amalequitas. Mas ele poupou algumas coisas ali, porque as pessoas que estavam guerreando queriam os despojos. Queriam os despojos dessa guerra. Porém, o Senhor havia dito assim: ó, nessa guerra vocês não vão tocar em nada, vocês não vão pegar nenhum despojo, simplesmente aniquile tudo e vem embora. Aí o povo começou a falar: não, tem muita coisa aqui, ó. Vai largar tudo isso para trás? Pega os despojos. E nesse momento, entre obedecer a Deus e estar com a popularidade alta com o povo, Saul, ele fez uma opção, e a opção que Saul fez foi popularidade. Diga comigo: popularidade e obediência não andam juntas. Ai, ai, ai. Popularidade e obediência nem sempre andam juntas. E quando ele volta, ele passa no Monte Carmelo, mesmo monte que Elias matou os profetas, né? Ou iria matar os profetas. Ele faz uma coisa interessante. Ele faz um monumento com o nome dele, mas junto de si ele está trazendo mulheres, crianças e o melhor do gado, e o rei dos amalequitas, que era Agag. Vem embora. Samuel demorou um pouco para chegar onde ele estava ali na região de Gilgal, no sul de Israel. A guerra foi lá em cima, no norte. E aí, passados os dias, ele viu que não chegava Samuel. Ele foi lá e deu uma de sacerdote, e começou a sacrificar no altar ao Senhor. E nesse momento, há uma inserção. Samuel chega e vê tudo aquilo, e ele olha para Samuel e diz assim: executei as palavras do Senhor. Aí Samuel olha para Saul e diga assim: ah, mas que barulho de ovelha é essa que eu estou ouvindo? O mugido desse gado, o que é isso? E essas mulheres aqui? E essas crianças? E esse homem aqui, quem que é esse cara? Ah, esse aqui é o rei Agag. O cara não matava o rei para, né, fazer com que a vitória dele fosse uma vitória, que fosse uma vitória que trouxesse realmente glória para ele. Olha, eu conquistei, eu subjuguei o rei daqueles que eu lutei contra. Então trazer o rei era um status elevadíssimo. Aí Samuel viu ele sacrificando e entrou nesse papo com ele aí: cara, que adianta você estar sacrificando se você não obedece? Você acha que Deus tem prazer em quem? Em sacrifício? Ou que o servo dele obedeça? Obedecer, Saul, é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Samuel pegou a espada, matou o rei Agag, virou as costas e foi saindo. Diga assim: obedecer é melhor que sacrificar. Ao longo da minha caminhada, eu não tenho por que negar para vocês que no processo de tratamento de caráter, uma das maiores dificuldades que ao longo da minha vida eu enfrentei contra mim mesmo foi a questão de obedecer. Eu vim com um defeitinho de fábrica. Aliás, eu vim com vários, mas um dos defeitos de fábrica que eu vim é que eu sou autodidata. Então, quem é autodidata, vocês sabem que ele se autoeduca. E quem se autoeduca não gosta de que outras pessoas façam isso. Então, no colégio, dentro de casa, no trabalho, sempre foi uma crise. Porque toda vez que alguém vinha exercer autoridade e tratar comigo na questão de dar instruções, eu sempre tinha as minhas instruções na minha cabeça. E isso daí, automaticamente, dentro da minha forma de enxergar, isso tá dando certo para mim, né? Está indo legal. E fui caminhando. Mas aí eu encontrei o Evangelho. Me converti. Quando eu me converti, eu vinha do Espiritismo. Rasgar bem claro para vocês. E quando eu me converto, eu abandonei cigarro, bebida, eu abandonei qualquer prática que envolvesse relacionamentos espirituais, que não fosse com o Espírito de Deus, com a Palavra de Deus. Praticamente eu extirpei da minha vida tudo isso. Deus veio sobre a minha vida, me capacitou, isso foi uma capacitação que veio sobre minha vida, e eu fiquei jejuando durante cinco anos, todos os dias, dia sim, dia também, mas a coisa estava acontecendo dentro de mim. Li muito Bíblia, fiz download de Bíblia, mas em um determinado momento da minha vida, essa forma de ser, ela meio que eboliu, subiu. E o diabo, ele faz assim, ele dá um espaço para você crescer, e quando você pensa que você está no ápice daquilo que você pode ser e fazer, ele vai lá e puxa o teu tapete para ver você caindo de cara no chão. E aí o que aconteceu? Tragédia. Eu tinha uma dificuldade muito grande com meu pastor, que hoje, inclusive eu fui viajar recentemente, eu e a pastora para Gramado. Meu pastor soube que eu estava lá na região do Rio Grande do Sul, ligou para mim falando assim: vem pregar na minha igreja. Ele hoje é pastor na cidade de Caxias do Sul. E eu estava pastoreando uma congregação que era aqui no Champanhar, para o lado de baixo do Requião. Em um ano, aquela congregação estourou, não cabia gente. Todo mês batizando 15, 20 pessoas, tinha um ônibus que passava para buscar o pessoal. O ônibus que mais levava gente para a primeira IEQ na época era o ônibus que passava no bairro que eu pastoreava. Então assim, era avivamento mesmo, gente caindo endemoniada, gente sendo curada e tal. Só que assim, eu trabalhava durante o dia e fazia obra durante a noite e finais de semana. E eu tinha um espaço, coisa mais linda do mundo, rebaixado nas quatro, pneu radial, escapamento dimensionado, volantinho pequeno. Eu me sentia o Ayrton Senna do negócio, porque a Fiat é dona da Ferrari, né? Então eu falava assim: eu sou proprietário do primo pobre da Ferrari. Mas na verdade é a Fiat que é a dona da Ferrari, não é a Ferrari que é a dona da Fiat, né? E aí um dia, os pneus na lona, eu falei: cara, vou trocar uma ideia com o meu pastor sobre esse pneu, porque eu faço a obra, ajudo, trabalho, não tem salário e tal. Cheguei para ele e falei assim: olha, eu estou precisando de dois pneus para o meu carro. Eu cansei de comprar pneu em borracharia arriscado, gente. Sabe aqueles pneus de trintão? Eu cansei de comprar aquilo lá. Chegou um nível na minha vida que eu já não... Olha, eu estava regurgitando isso, eu não queria mais isso. Eu falava, não vou parar em borracharia, comprar pneu riscado, mas não. Acabou isso na minha vida, em nome de Jesus. E aí eu cheguei para o meu pastor, falei, pastor, dá uma força para mim. Eu estou lá no campo, lá fazendo a obra, e estou precisando de dois pneus. E o meu pastor naqueles dias estava investindo, terminando de construir uma chácara, que fica lá, pô, a Estrada Bandeirantes, lá na frente, lá. E ele disse não para mim. E quando ele falou não para mim, aquilo entrou que nem um punhal no meu peito. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, cara, esse cara não é de Deus não. Porque se ele fosse de Deus, ele daria o pneu para mim. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei um final de culto, peguei a chave da congregação, imagina, acho que a Glacy que está aqui lembra disso, está lá no Ministério Infantil. Coloquei a chave em cima da mesa e falei assim, ó, pastor, é o seguinte, estou indo embora. Estou entregando a igreja, estou entregando tudo, vou cuidar da minha vida. Até foi nessa época que eu conheci o Pete, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que eu tive um conhecimento com o Pete, que a gente congregou junto durante um ano e pouco. E aí saí. Passado, sei lá, 2 anos e meio, 3, Deus me pegou. Nesse momento eu já era empresário, já estava cuidando dos meus negócios, estava indo bem, estava indo muito bem, inclusive. E Deus falou para mim assim, Jaquenilson, sabe aquele relógio que você quer comprar? É um primo do Rolex. Eu falei, sei, hoje chegou o dia, vai comprar o relógio. Cara, imagina a alegria do meu coração quando Deus falou para mim, compra um relógio, porque eu vou te dar condições de você pagar. É um relógio bem caro, e eu gosto de relógio, viu gente? Honestamente falando, eu não sou muito de corrente, de joia, essas coisas, mas relógio para mim, eu gosto pra caramba. Quem entendeu isso, diga amém. Quem entendeu, diga, vou dar de presente. Amém? Tanto que eu ganhei de relógio de presente de aniversário, veio meu genro e minha filha mandou um Apple Watch, eu fiquei todo felizão. Aí, Deus falou para mim, quando eu peguei o relógio, chegou a hora de você voltar e recomeçar do zero. Cara, voltar, recomeçar do zero. Ele falou, é isso mesmo. Cara, Deus falou, eu tenho vários defeitos, mas uma coisa que eu aprendi é ouvir Deus. E mesmo quando eu ouvi Deus e não era exatamente o que eu gostaria de ouvir, eu aprendi uma coisa. Por tentar ser professor de Deus durante muitos anos, e todas as minhas tentativas de ser professor de Deus foram frustradas, eu peguei e falei para Deus assim, ó, quer saber de uma coisa? Joguei a toalha. Você quer que eu volte, eu volto. Você quer que eu faça. Você quer que eu vou. E voltei, conversei com o pastor. Quando eu saí, até essa semana a minha mãe mandou uma foto que eu estava com uma camiseta, exatamente de um trabalho que foi feito na época lá na igreja. Cara, quando eu saí assim, tipo, o garoto revelação da IEQ em Maringá. Meu pastor, quando eu subia para pregar, ele começava a chorar e me abraçava e dizia assim, cara, esse cara que carrega um grande ministério na vida dele. Meu pastor chorava comigo, falando em línguas e falando, inclusive ele falou até o lado que era a igreja, ele estava pregando lá no centro, na frente do Gastão, ele virou a mão para cá e começou a chorar e falou, é para esse lado aqui, ó. E eu sempre carregando isso no meu coração, pô, batizando para caramba. Eu fazia 10 células por semana. Eu nunca entreguei menos do que Deus me pedia, sem prepúcio, eu nunca entreguei menos de 200. Eu fazia 10 células durante a semana. Trabalhava, estudava e fazia célula. Dia de sábado eu fazia 3 células no período da tarde. Só para vocês terem uma ideia como que eu sou apetitoso para as coisas. E aí o que que aconteceu? Meu pastor, ô Jaquenilson, que bom que você voltou, cara, que legal, seja bem-vindo. Ele chorou, eu falei, agora vou voltar a ser o cara, né, velho? O status voltou tudo. Ele falou, só tem um pequeno detalhe, Jaquenilson, você vai ter que ficar no banco e você não vai ser chamado de pastor. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, eu não adulterei, eu não fiz nada de errado, eu não roubei, eu não menti, eu simplesmente não concordei com a decisão dele e vazei. E o meu pastor falou para mim, você vai ficar 1 ano e meio no banco, Jaquenilson. 1 ano e meio, gente, sem ser chamado de pastor. Sabe, pensa numa situação difícil. Voltei, fiquei pensando comigo, cara, eu não preciso disso. Já sou empresário, já estou prosperando, já tenho meus status. Se eu não tenho um status dentro da igreja, mas fora eu já tenho um nome, já sou um profissional, já sou um empresário, estou indo muito bem. Cara, esse café gelado seu está top demais. Cadê o Cláudio? Velho do céu, o que você colocou nesse café aqui, mano? Ah, aí, o que aconteceu? Fiz um ano inteiro, meio ano no banco, outro ano inteirinho no banco de novo. Aí um dia ele me chamou e falou assim para mim, Jaquenilson, final de 2003, se eu não me engano, 2003 para 2004, ele falou, Jaquenilson, é o seguinte, eu queria te dar uma oportunidade novamente de você recomeçar o teu trabalho, o teu ministério. Eu quero te perguntar, você quer começar uma igreja, você quer assumir uma igreja, ou você quer ficar aqui comigo? Eu falei, pastor, na verdade é o seguinte, eu sei que o meu chamado é pastor titular, então é o seguinte, para mim indifere se for começar uma igreja ou se for assumir. Para mim começar é até melhor, que você começa do zero, você não tem tantos problemas do passado que ocorreram, então eu vou conseguir fazer o trabalho crescer mais rápido. E aí eu levantei a mão, estava sentado de frente para ele, eu levantei a mão e falei, ó, estou orando para esse lado aqui. Aí ele falou para mim assim, tem desse lado, aí tem lá perto do onde é o Bola de Neve hoje, tem daquele lado, que é onde ele queria me mandar, e ele falou, tem o teu lado, né, desse jeito, tem o meu lado, e tem lá para o lado da zona 2, zona 5, que é nem o meu e nem o seu, é uma alternativa. Eu falei, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor, estou debaixo da tua autoridade, se o senhor mandar eu para este lado, eu vou, se o senhor mandar eu para aquele lado, eu vou, se o senhor mandar eu fico, acabou. Você sabe, irmãos, o que aconteceu nesse momento? Eu morri. Agora eu morri. Agora, já não tem mais aquele Jaquenilson, entendeu? Tupetudo. Aquele camarada que, por ter uma capacidade, por ser autodidata, se autoafirmava em cima dessas características. Não, abri mão de tudo, acabou, liquidado. O que o senhor mandar fazer, eu vou fazer. E ele me mandou para cá, no final das contas, inclusive passou um pastor, amigo meu, pastor Eduardo, falou para mim, ó, Jaquenilson, nós tivemos uma reunião do conselho, e você vai assumir uma igreja ali na Avenida Guaiapó, é uma congregação, você vai começar lá. E aqui estou eu, essa igreja é essa daqui mesmo. E faz 16 anos que eu estou aqui, inclusive. E aí, eu gosto de pregar, mas tem hora que eu gosto de sentar também. E aí, sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que algo que o Abe Huber fala, começou a fazer sentido na minha vida. E as pessoas que têm um espírito de Saul, isso nunca vai fazer sentido na vida delas. Você tem que aprender, diga comigo, eu preciso aprender a obedecer imediatamente, alegremente e completamente. Diga comigo, imediatamente, alegremente e completamente. Diga comigo, imediatamente, alegremente e completamente. Na tua caminhada de vida, na tua caminhada, na tua história, enquanto você for o tipo de pessoa que obedece, que atende imediatamente, mas não obedece alegremente, ainda tem uma raiz de desobediência, de desonra e de rebelião dentro de você. Deixa eu te falar uma coisa para você, você pode até galgar um nível alto, mas lá de cima, aonde você conseguir conquistar e chegar, você vai cair, porque você obedece imediatamente, mas não com alegria. E obedecer com alegria é uma forma de obedecer muito difícil, porque nem tudo que dão para você e para mim realizar e fazer, nós queremos ou nós vamos fazer com satisfação. A maioria das pessoas, eu tenho mais ou menos em torno de 20 anos de empresário. Eu tive funcionários que trabalhou comigo durante 15 anos. Foram vários, não foi nenhum nem dois, não. Aqui da igreja mesmo teve vários deles que trabalhou 4, 5 anos comigo. Marcela trabalhou comigo, Diego trabalhou comigo, Luquinha trabalhou comigo. Tem uma galera grande aqui. E uma das coisas que eu vejo, que a maior parte das pessoas, elas obedecem prontamente, mas não obedecem com alegria. E isso daqui é um problema aqui, ó. É uma rebeldia, é uma insatisfação, é uma forma de você tentar ir contra aquilo que foi te orientado a ser feito. Então, enquanto você não aprender a obedecer prontamente e alegremente, você vai dar voltinha no parque. No caso do povo de Israel, eles deram voltinha durante 40 anos no deserto. O projeto que Deus tem na sua vida, o propósito que Deus tem na sua vida, só vai ficar no papel. E se você imaginar e pensar que isso está saindo do papel, tem alguma coisa de equivocado na sua cabeça, porque é ficção. É uma ficção, é algo fictício, não vai dar em nada. Então você tem que aprender a obedecer prontamente, alegremente, mas completamente. Eu aprendi com um dos mentores, até posso citar o nome dele, que eu estudei pra caramba ele, eu gosto dele, quem estudar e quem gostar vai crescer pra caramba, chama Mike Murdock. Mike Murdock disse o seguinte, que todos os milagres que ocorrem na vida de uma pessoa é decorrente das instruções que ele segue. Inclusive, tem alguns coaches aí que vivem dando palestra, que ele só não cita a fonte, mas a fonte dele é o Mike Murdock. Tem N's, podia até falar o nome deles, mas não vou falar não, porque os caras lêem o livro do cara, mas não tem a capacidade de falar quem é a fonte dele. Eu estudei pra caramba esse cara, e esse cara diz o seguinte, que todos os milagres, presta atenção, que Jesus realizou, ele deu uma instrução para a pessoa: vai e lava o olho no tanque de Siloé, vai e se apresenta ao sacerdote. Jesus sempre aplicou uma lição para que o milagre acontecesse na vida das pessoas. E quem tem problemas com obediência, essa pessoa, ela não obedece. Você dá a instrução para ela, mas ela não obedece. Se você ler e estudar o livro de Provérbios, você vai ver que Deus fala assim: filho meu, filho meu, filho meu, filho meu, filho meu, atende à instrução do seu pai. Aprenda a obedecer às instruções do teu pai, isto será como, olha, óleo sobre a sua cabeça, isso daí será como um bálsamo sobre a sua vida. Então, pessoas que vão de fato fazer coisas extraordinárias, preste atenção nisso, elas têm uma característica, e a característica dessas pessoas que vão fazer coisas extraordinárias, elas aprenderam a obedecer no mais alto nível. O mais alto nível, o nível de obediência e de honra que elas andam, é diferenciado. Ela se torna uma pessoa diferenciada pelo nível de obediência e de honra que elas praticam. E na medida em que elas vão se entregando a andar em obediência e em honra, eles começam a ter alegria, porque os resultados vão chegando, vão acontecendo, as coisas vão dando certo, as coisas vão destravando e essa pessoa começa a ter alegria. Então, quando você dá uma instrução para a pessoa, aquilo para ela é como um óleo precioso que desce sobre a cabeça dela, e você fala, ela fala: uau, que bom que eu estou sendo instruído, que eu estou sendo direcionado. Inclusive, a palavra discípulo vem da palavra disciplina. Ah, eu quero ser discípulo de Jesus. Jesus falou assim: cara, você é louco, você vai ter que abrir mão de tudo, vai te custar tudo ser meu discípulo. E tem gente que quer ser discípulo de Jesus, eu sou um deles. Aí, chega um nível que você começa a ter prazer em ser, em obedecer, alegria em obedecer, mas não para por aí. Não adianta você obedecer pela metade. Tem alegria, mas é que nem aquele pai que tem dois filhos que mandou um para a vinha, e ele falou: eu vou. No meio do caminho ficou a ver navios. O outro falou: não vou. Acabou indo. A bênção completa, diga comigo, a bênção completa ela acontece quando eu obedeço imediatamente, alegremente e prontamente e completamente. Esse jargão não é meu, é do Abe Huber. Então você vai aprender a obedecer completamente. Você não vai fazer as coisas pela metade. Você não vai viver dando desculpas, se justificando. Preguei isso hoje de manhã cedo. A pessoa vive dando desculpas, se justificando. Quando Jesus falou assim: o que, que eu faço para ter a vida eterna? Jesus falou assim: cara, ama o Senhor teu Deus. O cara mesmo respondeu, né, o doutor da lei: ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou para esse cara: vai, faz isso e terás a vida. Como ele não amava o próximo, ele falou assim: quem é meu próximo? Quem que é meu próximo? E aí então, Jesus falou assim: havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó, que caiu na mão de salteadores, blá, 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 blá. Passou um sacerdote de longe, passou um levita de longe, mas um certo samaritano que estava por ali parou, se compadeceu dele, colocou óleo, colocou o vinho, colocou na sua cavalgadura, levou para a estalagem, pagou a diária do hotel para ele, falou: daqui a pouco eu vou voltar e vou levar ele. O camarada estava justificando, dando desculpa, por quê? Porque ele não amava o próximo. E no momento que ele responde para Jesus: ama o Senhor teu Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo, Jesus ainda não tinha pronunciado aquele novo mandamento que ele deu, né? Agora, novo mandamento vos dou: que ame o vosso próximo como Jesus ama o próximo, e não como você ama você mesmo. Então o padrão do reino de Deus só aumenta, só cresce. Agora, quanto tempo leva para uma pessoa, olha para mim, eu estou encerrando, olha para mim aqui, quanto tempo leva para uma pessoa aprender a obedecer prontamente, alegremente e completamente? Pode levar uma vida toda isso não acontecer. Por quê? Cara, se for para trabalhar as bases aqui, eu tenho argumento para a gente trabalhar bastante tempo aqui, bastante horas, mas eu vou encerrar, então eu vou te dar dois ou três argumentos que uma pessoa não obedece prontamente, porque ela não obedece alegremente e completamente. Eu vou falar para vocês, uma das características dessas pessoas, primeiro que ela não confia em ninguém, tem problemas seríssimos de paternidade, não vou entrar nesse assunto. Segundo, que uma pessoa que não obedece prontamente, alegremente e completamente, tem problemas de identidade. Toda pessoa que tem problema de identidade, nunca, nunca vai conseguir obedecer prontamente, completamente, alegremente. Aí eu vou aplicar a constituição do reino em cima do indivíduo. Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus diz assim: porque o reino de Deus é dos pobres de espírito. Aí eu pergunto para você: o que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é uma pessoa que não vive de autossuficiência e nem de autoafirmação. Eu não preciso viver contando vantagem de quem eu sou, e não preciso viver me autoafirmando em cima da pseudo autodidata que eu sou. Agora, eu consigo praticar o que está escrito em Gálatas 2:20, quando Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo a vida no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. É isso, é a morte do eu. Agora, você pode ficar dentro de uma igreja durante 40 anos e você não ter a morte do eu. Você pode ser casado com uma pessoa, inclusive eu estava estudando sobre isso, e você não ter a morte do eu. Num casamento, para dar certo, alguém tem que morrer. Na verdade, os dois têm que morrer, mas tem que começar por alguém. Que seja você. No namoro, idem. No trabalho, idem. Na faculdade, idem. E tem pessoas que, ó, só vivem dando cabeçada. Por quê? Porque ainda não aprenderam prontamente, alegremente, completamente. E a sentença é: encerra aqui. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiro. Se você aprender isso que eu estou te falando hoje, e receber Jesus Cristo completamente na sua vida, como o Cordeiro de Deus, como filho de Deus, como está escrito no livro de Filipenses capítulo 2 versículo 5, tende vós pois o mesmo sentimento que houve em Cristo, o qual sendo Deus não teve por usurpação ser Deus, esvaziou-se de si mesmo, pelo que foi fiel até a morte e morte de cruz. Mas aí continua dizendo assim: pelo que o Senhor Deus o exaltou de sobremodo e lhe deu o nome que é acima de todo nome, o qual todo joelho nos céus e na terra se dobrará e confessará para a glória de Deus Pai, que Ele é o unigênito, o primogênito da criação. Portanto, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Jesus foi obediente, prontamente, alegremente e completamente. Quando Ele estava na cruz do Calvário, a última frase que Ele falou foi "estátara", "estátara", que significa "está consumado". Olha para mim, igreja, vou ampliar mais um pouquinho, porque eu entendo que tem pessoas aqui que isso daí vai fazer a diferença na vida dela. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 27b, eu sempre cito isso aqui, diz assim: o mistério esteve escondido por toda uma eternidade, Cristo em vós, esperança da glória. A obra está pronta, o edifício está pronto, Ele já fez tudo, está tudo pronto. Quando eu disse sim para Deus e não para o meu ego, não para o meu eu, então o edifício que estava pronto começou a se manifestar. A obra que Deus tinha na minha vida deixou de ser, como está escrito em 1 Coríntios 3, feno, palha, madeira, e começou a ser uma obra que foi provada, está sendo provada ainda hoje pelo fogo. Mas quanto mais fogo, mais glória, quanto mais fogo, mais glória, que é pedras preciosas, prata e ouro. Esta é a obra de fato que o Espírito de Deus quer produzir em ti, quer realizar em você, mas isso passa por um tratamento e um alinhamento de caráter. O Evangelho do Reino de Deus, você adora a Deus em espírito, mas você adora também em verdade. E não adianta simplesmente ser um adorador de boca para fora, que Deus não tem alegria nisso. Ele chama para você, Ele te chama, Ele te convida para você ser uma Maria que senta nos pés dEle e aprende dEle, para ser manso e humilde de coração assim como Ele é, para que você se torne uma pessoa que o honra, que o obedece prontamente, alegremente e completamente. Prontamente, alegremente, se coloque de pé e completamente você aprenda a obedecer prontamente, alegremente e completamente. A obra de Deus não é pela metade, a obra de Deus é completa: corpo, alma e espírito.